Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estão prontos para uma maratona de uma semana de oração? Quem está pronto, diga amém. Bom, antes de eu explicar mais um pouquinho, né, sobre essa semana de oração que teremos, vamos falar com o nosso Deus? Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia que o Senhor nos dá em Tua companhia, meu Pai. Estamos aqui na Tua santa casa para ouvirmos a Tua santa mensagem, meu Pai. Que o nosso coração, a partir de agora, esteja aberto para ouvir e para compreender os Teus desígnios através do Teu Santo Espírito, meu Pai. Esteja com cada um aqui. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, essa semana, como eu estava falando aqui para o irmão Edivaldo, né? Vocês ouviram, claro. Ela se chama Semana de Oração Universitária. E aí o título mesmo é Evidências. Por que Evidências? Quem aqui já viu o canal, o programa, né? Do Rodrigo Silva Evidências. Levanta a mão aí. Olha, ó, 90% da igreja. Mas que Deus seja abençoado, viu, irmãos? Continuem, né? Vendo esse conteúdo, compartilhem, né? Ele também tem, além do canal Evidências, ele tem agora também o Rodrigo Silva Arqueologia. Toda semana ele posta ali meditações maravilhosas, com inclusive a questão da arqueologia. Então, assim, é bênção em cima de bênção, né? Então, que os irmãos não fiquem só pra si, não retenha. Compartilha mesmo no status do Instagram, Facebook e todas essas redes sociais que temos. Tá bom? E quem não conhece, convido a entrar lá no YouTube, escrever Rodrigo Silva Arqueologia, né? O Evidências, e vocês vão estar muito bem servidos. Tá bom? Continuando sobre a questão da semana de oração, né? Tinha falado com a Mari, que eu gostaria muito de fazer uma semana de oração. Olha aí, os irmãos estão vendo, né? Ali cortou um pouquinho, mas tá escrito Semana Jovem Universitário, cujo título é Evidências. E aí eu vou estar fazendo uma participação, vai ter uma dupla, né? Sou eu e o Pata. Eu vou pegar domingo, terça, e ele vai pegar quarta, quinta e sexta. Sexta-feira, tá bom? Bom, como eu estava falando sobre a questão da semana de oração, alguns temas que iremos falar é qual o tamanho de Deus? Será que Deus ele é do tamanho da... Será que Deus é do tamanho da Terra? Será que ele é do tamanho do universo? Né? Se você tem dúvida de qual o tamanho real de Deus, não percam. O Pata vai falar sobre esse tema, tá bom? Deixei com ele. Também vamos ter tema sobre a questão quem é mais importante na história, né? Jesus ou Pitágoras? Todo mundo conhece aqui Pitágoras, já ouviu falar na escola, alguma coisa, Teorema de Pitágoras, levanta sua mão. A gente sempre já ouviu falar, né? Eu, por exemplo, sou de humanas, não sou de exatas, né? Então eu passei por Pitágoras, eu nem me lembro da fórmula de Pitágoras, irmão. Nem me lembro mais, tô no direito. Amém, irmã. Amém, tá vendo? Olha que bênção. Então, exatamente, vamos estudar um pouquinho hoje sobre Pitágoras. E vamos estudar também sobre Jesus, né? Então, quem é o mais importante, né? Por que Jesus e não Pitágoras? Essa vai ser o questionamento de hoje. E vamos estudar outros temas também, irmãos, muito variados, sempre com foco na questão da arqueologia e evidências, tá bom? Por exemplo, hoje, apesar de usarmos a Bíblia aqui, nós vamos falar sobre fontes históricas, fontes extra-bíblicas, que comprovam a existência do Jesus histórico. Ou seja, vamos ver muitos textos aqui, né? Falando justamente sobre por que confiar que Jesus realmente existiu nessa terra. Porque uma coisa interessante que a gente pode colocar é, se eu chegar em algum cristão e perguntar assim, por que você acredita em Jesus? Quais são as possíveis respostas? Tem algum irmão que queira falar? Se alguém lhe perguntasse, por que você crê em Jesus? O que você responderia? Não tem resposta errada, tá, irmãos? Não fica com medo. Porque ele me salvou. Como é o nome da irmã? Raquel. Isso mesmo. Porque ele me salvou. Essa é uma das respostas. Tem alguém que tem outra resposta? Por que você crê no Senhor Jesus? Muito bom também. Pode falar, irmão, porque eu existo. É também uma possível resposta também. Exatamente. Então vocês veem que tem várias respostas, existem respostas diversas, e tenho certeza que muita gente aí pensou e ficou com vergonha de falar, alguma coisa assim. Mas tem muitas respostas para esse questionamento, né? Por que eu creio em Jesus? Por que você crê em Jesus? Porém, um desses questionamentos, os próprios ateus, eles questionam, né? Que muito cristão fala assim, eu creio em Jesus porque a Bíblia fala sobre ele. É uma possível resposta? É uma possível resposta. Porém, quando o ateu chega e fala assim, e por que que você crê na Bíblia? Porque Jesus falou que eu tenho que crer na Bíblia, nas Escrituras. Ou seja, você vê que acaba sendo um ciclo vicioso. Eu creio em Jesus porque a Bíblia fala sobre ele, e eu creio na Bíblia porque Jesus fala sobre a Bíblia. Ou seja, você acaba ficando num ciclo fechado entre ele mesmo. Então acaba não tendo uma análise técnica sobre por que você crê em Jesus e por que você crê na Bíblia. A gente estava estudando sobre, justamente ali, lá em cima, né, Sérgio? Sobre por que cremos na Bíblia, por que cremos que esta palavra aqui, ela está muito mais além do que uma questão de fé, ou uma questão de, eu creio porque eu nasci na igreja, né? Eu creio porque meus pais já são da igreja há muito tempo. E hoje vamos estudar por que podemos crer que Jesus esteve nessa terra. Sobre a questão, se Jesus é Deus, Se você quer saber, historicamente, temos como comprovar também amanhã, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre Jesus histórico. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 11. Tem alguém que está sem Bíblia? Tem? Não? Tá bom. Se algum dos irmãos estiver sem Bíblia, lá na recepção tem Bíblia, né, Thelma? Amém? Bom, vamos ler lá o que diz aqui. Verso 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que lhe dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Bom, esse texto aqui, ele mostra que os sacerdotes, eles não ficaram felizes quando os soldados chegaram e falando que um anjo havia, né, chegado até eles e tinha aberto a sepultura e tinha deixado eles semi-mortos, que eles saíram correndo e tudo mais. E aí, sacerdotes que não gostavam de Jesus tramaram contra os discípulos e o próprio Jesus, falando assim: olha, vocês foram subornados, né? E falou assim: ó, vocês levem essa mensagem pro governador, de que os discípulos vieram até lá e roubaram o corpo. Não é para falar que Jesus ressuscitou. E essa história, irmãos, apesar de que Mateus está escrevendo até o dia de hoje, da época dele que ele tinha escrito, até os dias de hoje, os judeus, eles creem que realmente Jesus, ele foi roubado, o corpo de Jesus foi roubado ali pelos discípulos e que foi pregada uma grande mentira sobre a questão da ressurreição de Jesus. E por que que esse texto aqui, ele é importante para nós? Porque até os dias de hoje, meus irmãos, tanto como eu falei ali, né, a semana é universitário, apesar de ser estendida a todo mundo, né? Mas a título de curiosidade, vou perguntar: quem aqui já fez ou faz faculdade? Já fez, né? Ou continua aí fazendo a faculdade, que é o meu. Então, vemos aí que tem uma grande parcela aí. E nós vemos na faculdade, meus irmãos, nas universidades, que os professores, hora ou outra, pelo menos no curso de Direito, né, no qual eu faço ali, os professores sempre acabam esbarrando na figura de Jesus. Eu me lembro que eu estudei Filosofia do Direito, né, em Filosofia do Direito a gente estuda bastante Sócrates, né, a gente estuda bastante Platão, e eu me lembro que o meu professor Marcos, um excelente professor, inclusive, viu, ele nos destacou a semelhança que havia de Sócrates para Jesus. Quais são essas características, né? Eu vou só dar algumas das características. Primeira característica é que, assim como Jesus, Sócrates não escreveu nenhum dos seus relatos sobre as suas ações. Outra coisa também que nós vemos semelhante é que, assim como Jesus também, Sócrates, ele foi teve a pena de morte ali declarado pelo povo, só que o povo grego ali, né, por causa da sua mensagem. E aí ele acabou sendo sentenciado à morte ali para tomando uma taça de veneno. E aí o meu professor, ele fala bem assim que só não existe a questão da diferença, e aí nós vamos estudar isso amanhã, né, é que ao contrário de Jesus, Sócrates nunca declarou que ele era Deus e nem o Filho de Deus. Porque Jesus, nos escritos, ele declara que ele é Deus e que ele é o Filho de Deus. Mas as outras semelhanças, dessas poucas que eu descrevi para vocês, já mostra que há uma grande semelhança. Agora a pergunta é: e o meu professor, ele declara também, né? Ele fala bem assim: olha, Sócrates também não se sabe se ele realmente existiu. Talvez pode ter sido só uma história ali do próprio Platão, né? Que ele tenha escrito ali, ele tenha criado um personagem. E Jesus, assim, também pode ter sido. Algumas pessoas criaram esse personagem. E é isso que nós vamos estudar aqui. Bom, eu vou pegar agora para vocês, a partir, um texto do Tácito. Tácito, ele era um historiador, orador e político romano, nascido no primeiro século e é considerado um dos maiores historiadores da antiguidade. Ele nos informa sobre o grande incêndio de Roma, pelo qual alguns culparam Nerão. Ele nos dá informações precisas sobre os cristãos e Jesus. Ou seja, nós agora vamos ver esse relato de Tácito, onde ele não era nem cristão, ou seja, não dá para colocar que ele tinha alguma pretensão de pregar o evangelho nos seus escritos, não é verdade? E que ele era um historiador ali do primeiro século, ou seja, bem próximo ali de Jesus, né? E ele vai fazer algumas... vai relatar algumas coisas sobre a questão do incêndio ali de Roma, que foi feita por Nero, e também ele vai acabar citando a questão dos cristãos. Vamos lá. Ele diz assim, ó: mas nem todo o socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderam ser feitos aos deuses permitiram que Nero se visse livre da infâmia, da suspeita de ter ordenado o grande incêndio, o incêndio de Roma. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais temíveis torturas. Christus, o que deu a origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Bom, esse texto aqui, primeiro, ele faz uma declaração que é até interessante, que no filme de Paulo, né, Paulo do, o apóstolo Paulo, eles abordam muito isso, né, sobre a questão de que o próprio Nero havia culpado os cristãos sobre a queima ali, né, de Roma. E aí muita gente fala assim, ah, mas da onde que, será que foi uma licença poética que o filme retirou? Né, só que não, foi dos escritos de Tácio, porque Tácio ele afirma que Nero acusou os cristãos, né, sobre o incêndio de Roma. Ou seja, um fato extra-bíblico que foi, foi resgatado aí e foi colocado ali no filme, né, no filme de Paulo. Outra coisa interessante aqui também é que ele fala que os cristãos eles foram reprimidos por algum tempo, ali por Nero, né? Só que depois de uma superstição perniciosa, irrompeu novamente, ou seja, se acendeu novamente, né, a essa chama dos cristãos aí de levar essa mensagem. E essa superstição perniciosa, ele está falando aqui sobre a mensagem dos cristãos de que Cristo havia ressuscitado. Então, os cristãos começaram a propagar isso para todo mundo. A gente vê isso pelas próprias cartas de Paulo, né? Pelas cartas também de Pedro e tudo mais, de que Jesus, ele tinha ressuscitado. E essa mensagem inflamou novamente ali muitos cristãos, né? E por causa dessa revolta que se teve tudo mais aí, desses cristãos aqui, Nero acabou ali perseguindo esses cristãos e acusando esses cristãos do incêndio de Roma. Vamos ver outro aqui. Seutônio. Ele foi secretário principal do imperador Adriano, que reinou entre 117 d.C. e 138 d.C. Ou seja, bem próximo, né? Duas referências dele são importantes para a nossa pesquisa. A primeira, como os judeus, por instigação de Cristo, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. Essa é a primeira coisa. Nero infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica. Que superstição era essa? A ressurreição que os cristãos propagavam. Luciano também. Nenhum desses que eu estou relatando para os irmãos eram cristãos, viu? A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, Luciano aqui, ele foi um autor grego, ou seja, já estava lá na Grécia, né? Aqui já no século II, e em suas obras apresentou críticas sarcásticas ao cristianismo. Ou seja, ele fez uma crítica, só que esse texto aqui, irmãos, ele dá muita base. A gente vai ler aqui e vocês vão me parecer. Isso é muito interessante. Olha o que ele descreve. Os cristãos, como sabes, adoram um homem até hoje. Ou seja, Jesus já era considerado Deus naquela época ali, no século II ali, né? O Luciano já escrevia que os primeiros cristãos adoravam a Jesus. O personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Essas criaturas mal orientadas começam com a convicção geral de que são imortais, o que explica o desdém pela morte e a devoção voluntária que são tão comuns entre eles e ainda foi incutido neles pelo seu legislador original, que são todos irmãos, desde o momento em que se convertem e negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado e vivem segundo suas leis. Tudo isso adotam como fé e como resultado desprezam todos os bens mundanos, considerando-os simplesmente como propriedade comum. Isso até me arrepia, irmãos, esse texto aqui. Porque a primeira coisa fala que os cristãos não temiam a morte. Na hora eu me lembro da história de Estevão, eu me lembro da história de Paulo. Fala, a coroa da vida já está guardada para mim. E no século II falava que os cristãos, eles já adoravam a Jesus e faziam essas coisas, essas demais coisas aqui. Outro texto também para os irmãos. Diz assim, ó. Nesta citação, há várias coisas que podem ser destacadas. Jesus era adorado pelos cristãos, introduziu novos ensinamentos, foi crucificado por seus ensinos, tudo como registrado no Novo Testamento sobre ele e sobre o estilo de vida dos convertidos. Apesar de ser um dos críticos mais declarados, Luciano fornece um dos registros mais informativos de Jesus e do cristianismo primitivo fora do Novo Testamento. Na faculdade, irmãos, e isso eu falo com propriedade, né, porque eu estou lá dentro, nós somos bombardeados diariamente sobre a questão de que ser cristão, primeiro, você está acreditando em fábula, cria ali na Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela é um amuleto, posso colocar assim, como ele falou ali, que você pega alguns textos, se ficou bom para você, você leva, se não ficou bom, você descarta, e é isso aí. Eu também me lembro que na faculdade, a gente estava discutindo sobre a questão das leis,
né?
E aí, é engraçado, né? Porque aí os estudantes de direito, eles sempre ficam falando bem assim. Não, porque a lei, o que é escrito, né, tem que ser cumprido. A lei, a gente sabe que a Constituição, ela é um compilado ali de leis superiores que você não pode fazer nada que a Constituição te proíbe. A Constituição te proibiu e você vai lá e comete esse crime aí, você vai responder pelos seus crimes. E aí eles são categóricos, olha... A lei deve ser obedecida. E aí, quando a gente acabou entrando no assunto da Bíblia e tudo mais, né? E aí eu comentei sobre a questão da guarda do sábado, comentei, né? Sobre os 10 mandamentos. E aí, na hora, esses mesmos que falam, não, a lei tem que ser cumprida e tudo mais. Aí falou assim, não, mas nós estamos no tempo da... A lei foi abolida. Aí eu falei, aí foi bom, né? Que eu usei a oportunidade e falei assim, imagina se a lei, né? A lei de trânsito, se a lei de família, né? Se as leis civis, se as leis penais fossem abolidas. Como ficaria o mundo? Aí eles responderam, um caos. Eu falei, exatamente. A lei está aí para nos preservar. Mas enfim, a discussão continuou, né? E na faculdade acontece muito isso. Uma das coisas que acontece na faculdade também, como diz aqui, fala bem assim, ó. Na faculdade somos bombardeados com histórias de que Jesus não passa de uma fábula cristã e que ao invés de Jesus, outros grandes homens deveriam possuir nossa atenção. Como afirma o filósofo alemão Husserl, ele descreve uma coisa interessante, ele é ateu, ele diz assim, ó. Historicamente, a existência de Cristo é duvidosa. Se ele realmente existiu, não sabemos quase nada sobre ele. Portanto, não me preocupo com a... Essa é uma frase dele declarada, né? Ele é um ateu declarado e não acredita também na historicidade de Jesus. Nós já vimos aqui fontes extras bíblicas que falam sobre o Jesus histórico. Bom, isso é o que é disseminado em todas as faculdades públicas e privadas do país. Agora, o mesmo Husserl, ele também afirma, presta atenção no que ele afirma aqui. Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras, e não Jesus Cristo, mereceria a atenção dos homens. Pode falar, irmão.
Exatamente.
Isso mesmo. Combinar alguma coisa com você, irmão? Tô te conhecendo agora, irmão. Olha que excelente, né? Porque Pitágoras, na matemática, você conhece tudo, né, irmão? Por isso que a irmã contou, já falou.
Fórmula.
Exatamente, irmão. Se você perguntar para esse pro professor de filosofia, né? Ou um professor de matemática também, falar bem assim, existe uma prova histórica de que Pitágoras existiu. Agora eu pergunto pra vocês, depois que eu mostrei essas evidências aqui, de Tácito, também tinha Flávio Josefo, né? Tem esse Luciano aqui, tem outros demais que estão fora da Bíblia, que mostram que Jesus, que o Jesus histórico existiu, né? E que ele comprovava, os cristãos comprovavam que ele era Deus. Mas se você perguntar pro professor uma prova histórica sobre Pitágoras, não existe. Então você vê, irmãos, que na verdade, na faculdade, por que é importante essa semana de oração aqui? É que o cristão, ele é muito suprimido e ele é, na verdade, quase que excluído no quesito quando vai se falar sobre a palavra de Deus ou sobre histórias da Bíblia. Porque quando você fala a palavra Bíblia, liga um alerta que fala assim, fábula.
Pode, irmão.
Exatamente, exatamente, né? É até um questionamento interessante, né? Porque fala assim, existe alguma coisa que não foi escrita por homens, né? A escrita foi feita ali por homens, né? Pode pegar ali os egípcios e tudo. Mas é exatamente, irmãos. Mas na faculdade, há esses muitos questionamentos. E o cristão, ele se sente suprimido, por quê? Porque é uma maioria esmagadora que tem ali. E aí, quando vem o seu professor e fica contra você, e ele te coloca na parede ali, você se sente acuado. Vou falar pra vocês, irmãos. Orem pelos seus filhos e as suas filhas que fazem uma faculdade. A universidade, pro cristão, literalmente falando, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Eu vi um dado onde fala que... É um dado assustador, viu, irmãos? Fala que de cada 10 cristãos que entram na universidade, 7 deixam a igreja. Posso trazer depois aqui os dados pra vocês. Eu tava estudando, né? Não deu tempo aqui. E me assustou isso daí. Os universitários também, meus irmãos, pra você ter uma ideia, possuem 4 vezes mais chances de adquirir depressão do que não faz faculdade. 4 vezes mais. Isso daí também tirei do Rodrigo Silva. Onde ele fala sobre isso, né? Ele é um doutor, né, em filosofia, também em arqueologia, teólogo. Ele sabe muito bem ali do que ele tá falando. Então, por isso que essa semana de oração, ela é tão importante. Porque nós estamos vivendo, isso é bom, viu? Estamos vivendo num progresso que as pessoas, elas estão procurando a educação. Se comparar antigamente, por exemplo, minha mãe, né, ela não teve faculdade. Ela terminou um dia desse o ensino médio dela através da prova do ensino. Mas, geralmente, a maioria aqui, eu acho que dos irmãos, os pais não possuem ensino. Mas os filhos já estão por esse caminho, curso técnico, não é verdade? Ou a questão faz a faculdade. Então, graças a Deus, o intelecto está subindo. Mas, ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, o inimigo, ele está trabalhando pesado para que aquilo que não é ensinado na igreja nem nos lares da família cristã sejam colocados categoricamente na mente do cristão e da cristã. A gente vê que é quase unânime quando se fala da teoria da evolução, quase unânime. Mas, da mesma forma, a questão do criacionismo, eu me lembro que eu só tive o estudo do criacionismo numa escola quando eu estudei na escola adventista. Mas na escola pública, quando fala criacionismo, já pensa o quê? Fábula. parábola. E nós também temos, né? Tem um doutor, né, Sérgio? Que o gente tudo mais, que ele mostra que cientificamente é comprovado a existência ali do criacionismo, na verdade.
Isso daí é tão interessante que talvez a gente pode até trazer depois, né? Fazer uma outra semana de oração e falar só sobre o criacionismo, porque é algo bem largo. Ele fala até fala sobre a questão dos dinossauros também, né?
Exatamente.
Então, assim, irmãos, esses textos aqui, na verdade, essa semana de oração, eu e o Pata se juntamos, tudo mais, né? Pra mostrar pros irmãos que a questão da Bíblia, ela não é... Quando a gente fala assim, ah, eu tenho fé. A fé é importante? A fé é muito importante, irmãos. A evidência de um fato, essa é uma pergunta que eu faço pros irmãos, a evidência de um fato, ele faz com que você acredite naquele fato? A evidência? Bom, sim e não. Uma prova que eu tenho, né, biblicamente falando, é a questão ali que os israelitas viram o mar se abrindo e Moisés falando, foi Deus, e logo depois eles começaram a adorar e abandonaram Deus. Ou seja, eles tinham evidência visual, evidência ali na cara deles, e eles simplesmente abandonaram Deus ali praticamente na primeira oportunidade ali, né? Logo depois que passou ali do mar. Mas por que é importante, então, estudar as evidências? Porque a evidência, meu irmão, mostra que você está no caminho certo. Cientista trabalha com evidências. Ele tem um estudo, ele, na verdade, cria uma teoria, e aí ele começa a estudar sobre aquela teoria, e conforme vai havendo evidência sobre que aquela teoria dele está certa, ele vai se aprofundando mais ainda, ele fala, opa, estou... A partir do momento que ele vê que evidências que não corroboram com a sua teoria, ele acaba, às vezes, deixando. Porque as evidências mostram o caminho. As evidências, meus irmãos, é mais ou menos como, sabe aquele joguinho do labirinto, onde você tem que correr, e aí você acha uma palavrinha, e é um papel, né? E nesse papel ele tem uma frasezinha, uma charada, alguma coisa que você tem que descobrir, e essa charada ele vai te levar para um outro caminho. Ou seja, ele vai te dar a direção, vai te dar a evidência de onde pode estar o próximo objeto, o próximo papelzinho para te dar as coordenadas. As evidências, elas são exatamente isso. Ela mostra que você está no caminho certo. Por isso que é importante estudarmos as evidências sobre a questão bíblica. Bom, como lemos em Mateus capítulo 28, né? Nós vemos que, na verdade, a questão de Jesus e dos cristãos, a questão da... se os cristãos e se Jesus estavam falando a verdade, ela é combatida desde quando Jesus ressuscitou. Desde quando Jesus ressuscitou, essa mensagem de que, na verdade, ele não tinha ressuscitado, ela foi propagada, como lemos aqui no verso 8. E elas ocorrem até os dias de hoje. Não pense que hoje, porque você está aqui, você pensa, ah, eu sofri mais do que os cristãos daquela época. Desde lá, eles já tinham que comprovar de que Jesus tinha ressuscitado, e os gregos, né, também estavam lá e tudo mais, muitos gregos, mas muitos outros também fizeram, foi motivo de chacota. Mas uma coisa interessante, diz assim, irmãos, ó. O mundo jaz do maligno. Jesus afirma que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Portanto, não há nada aqui que nos pertença. Lembra que aquele texto do Luciano que eu li, onde falava bem assim que os cristãos, eles não ligavam nem para os bens materiais. Eles não ligavam nem para a sua vida. Ou seja, eles não eram apegados às coisas deste mundo. Por causa que eles tinham a certeza, naquela época, de que Jesus havia ressuscitado. E quando você consegue ver um milagre desse, meus irmãos, não tem como você negar de forma tão fácil. Tanto é que todos os discípulos, nós vemos a história, todos morreram de mortes trágicas. O único que, né, dos 12 discípulos, o único ali que teve morte natural ali, ao que tudo indica, foi João, né? E mesmo assim foi isolado na ilha de Patmos. O restante teve cabeça cortada, foi crucificado, morreu, né? Atiraram flechas, foram apedrejados. A pergunta é, que mensagem era essa? Tão poderosa que nem a morte, nem a guilhotina, né, nem o isolacionismo poderia fazer com que eles negassem aquilo que eles viram, aquilo que eles viram com os próprios olhos, aquilo que eles contemplaram. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas a mensagem final que eu tenho para trazer para os irmãos é essa. Querido jovem, de 0 a 100 anos. Agora o Serginho tá falando, não tô falando nada, tá bom? Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está tendo hoje. Eu não sei por que você veio aqui, qual o problema. Eu sei de uma coisa, todos nós temos problemas. Não sei se o seu problema, ele é uma crise existencial. Isso acontece muito. Setembro Amarelo passou aí agorinha. Falamos um pouquinho sobre isso. Não sei se é falta de fé. Talvez seu problema possa ser falta de fé. Não sei se é um sentimento de abandono. Talvez aí na sua casa, no seu lar, você não se sinta. Talvez aqui na igreja você também não se sinta abraçado. Ou talvez possa se sentir indigno de estar na presença de Cristo por possuir uma vida dupla. Talvez o seu problema possa ser um lar que não sabe mais o que é ter paz. Você não consegue levar o ambiente espiritual espiritual que existe aqui na igreja para o seu lar. Aqui você está na igreja, você canta, louva a Deus, ora, e parece que é um pedacinho do céu, e é mesmo, é para ser isso, esse sentimento. Mas quando você talvez chega na sua casa e você não consegue fazer com que o Espírito Santo de Deus habite, talvez o seu problema possa ser também uma recente doença descoberta. Hoje todos estamos de máscara, sabemos que muitas pessoas estão conosco aqui por causa dessa, talvez seu problema possa ser alguém que você perdeu. Eu não sei qual é o seu problema, irmãos, mas não é só a Bíblia que fala sobre Jesus. A história grita, a história clama, a história proclama que Jesus morreu pelos nossos pecados. E não só que ele morreu, mas que ele ressuscitou. A história, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que preservou todos esses textos. Esses textos que, com o objetivo de chacota para os cristãos, hoje estão aqui para provar que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve nessa terra e morreu pelos nossos pecados. Nós estamos aqui, não é por causa de Pitágoras, por causa de Isaac Newton, ou por causa de qualquer outro grande homem que houve nessa terra. Nós estamos aqui por causa de um Jesus que nos comprovou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Por isso, meus irmãos, eu faço um convite para vocês, para que vocês continuem vindo nessa semana de oração. E hoje é só um petisquinho sobre o que a história proclama sobre a vida e as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa fazer uma análise da sua vida, porque Jesus, ele morreu por você. E ele te prometeu não uma vida melhor. Ele não te prometeu, falou assim, eu farei de você uma vida, que você tenha uma vida melhor. Não foi isso que ele prometeu. Ele prometeu que você seria uma nova criatura. É outra pessoa, irmãos. É um outro jeito de pensar, é um outro jeito de agir. É você não ser mais dono de si, mas tudo que você é, ser de Deus. Lembra? Vocês não pertencem a vocês. Vocês são comprados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter uma atitude assim como ele almeja. Amém. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, por nos comprovarmos, meu Pai, através da história, preservar para nós a Tua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Que o Senhor Jesus possa estar conosco, possa ir conosco para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.